Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, é um prazer estar de regresso para mais um episódio da Voz da Esperança. Muito obrigado por estar desse lado, seja aqui em direto, na antena da Rádio RCS, ou quem sabe, em algum outro lugar, através do podcast. São os dois meios de poder ouvir este programa e, de uma forma ou de outra, agradeço a sua disponibilidade para me ouvir durante os próximos minutos. Embora, como sempre, aqui na Voz da Esperança, o objetivo é que não sejam propriamente as minhas palavras, ou mesmo que sejam as minhas palavras a inspiração, nós procuramos que ela venha, na verdade, da Palavra de Deus. Acreditamos que é na Palavra de Deus que encontramos os fundamentos para a esperança, para uma vida com mais propósito. Hoje, de facto, vamos falar sobre propósito na vida. Vamos continuar, como temos estado a fazer nesta temporada, a explorar o domínio da fé e os grandes fundamentos da fé para compreender o exercício da fé. A verdade é que a fé marca de uma maneira tão profunda a própria experiência humana. A esse fenómeno chamamos antropologia. Entender a pessoa humana, entender a forma como nós, seres humanos, nos organizamos em sociedade. Essa grande área da antropologia, na verdade, é uma área de estudo e conhecimento. A mim, pessoalmente, até posso dizer, confidenciar, que é uma área na qual eu tenho muito interesse há muitos anos. E a verdade é que o estudo da antropologia tem ajudado a compreender como a fé é precisamente um dos elementos mais definidores da própria essência humana, da própria organização dos seres humanos em sociedade. E é justo perguntar porquê. Porque é que é basicamente impossível encontrar na história mesmo algum tipo de sociedade em qualquer momento na qual uma ideia de Deus, a fé, façam parte da estrutura da sociedade, daquilo que são os seres humanos, a maneira como nos identificamos, como nos desenvolvemos, como mesmo nos entendemos. De onde vem esta pulsão, se posso dizer assim, tão profunda, para que os seres humanos estejam numa espécie de permanente busca por contacto com o transcendente? É por isso que hoje, aqui na Voz da Esperança, vou falar-lhe um pouco sobre fé e antropologia, mas particularmente entender a antropologia bíblica, ou seja, a maneira como a Bíblia responde a estes e aos grandes questionamentos da vida, com respostas claras, profundas, e eu acredito que fazem um grande sentido para entender a vida. Muito obrigado por isso, por estar desse lado. Venha daí, então, para estes minutos de reflexão, aqui comigo, na Voz da Esperança.
Tu sabes que este mundo nada tem a oferecer, senão falsa esperança e a ilusão de viver. Eu quero hoje dizer-te que Jesus é a saída. No momento em que o conheci, transformou a minha vida. Queres também aceitar contigo, vida nova, amigo, eu te quero dar. A voz da esperança é Jesus. Na sombra do caminho, ele é tua luz. A voz da esperança é Jesus. Escura, os teus passos com luz. A voz
Para que a vida humana tenha sentido, é preciso que algumas perguntas muito importantes sejam respondidas. São perguntas que podemos dizer são filosóficas, mas que são fundamentais, na verdade, para nos entendermos a nós próprios e a vida neste planeta. Perguntas como: de onde eu vim? O que estou a fazer aqui? Qual o sentido da minha existência? Ou que destino nos espera? Qual o horizonte para o nosso futuro? A verdade é que muitos filósofos e pensadores se têm dedicado a responder a estas perguntas. É certo que muitos o fazem excluindo completamente Deus e a fé dos fatores importantes para se encontrarem respostas, mas muitos outros pensadores também têm encontrado em Deus, na verdade, um elemento de explicação e compreensão do universo e da vida. A verdade é que, sem Deus como o centro de uma compreensão global sobre a vida e sobre o universo, eu acredito que é praticamente impossível chegar a conclusões que sejam satisfatórias a qualquer uma destas questões. Sem um horizonte de transcendente e de sobrenatural, a vida de facto pode então resumir-se a um conjunto de átomos que, na história e com o tempo, casualmente se organizaram para permitir a vida e a densidade do que é a vida humana e o seu pensamento. Logo, tudo o que somos, o que estamos aqui a dizer, tudo isto são apenas fenómenos de natureza química, física e biológica. E se for com base nessa a explicação que entendemos a vida e a resposta a estas grandes perguntas, na prática não há nenhuma resposta. É o vazio. É o vazio que nos trouxe aqui e é para o vazio que estamos destinados. Mas quando nos referimos a estas questões humanas, tratamos então, como eu dizia há pouco na minha introdução, do grande tema da antropologia. No sentido mais amplo, a antropologia, no fundo, é a ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano, da sua essência. A palavra, ela tem uma etimologia grega, ela é formada pela expressão antropos, o homem, ou o ser humano, se quiser, e logos, o conhecimento. E eu acredito que é importante aprofundarmos estes assuntos porque eles estão na base do que é a existência humana e de uma tentativa muitas vezes tão útil para nós, de nos compreendermos a nós próprios. A história dos seres humanos na Terra precisa de ser também motivo da nossa reflexão. Na palavra de Deus, nos Salmos, encontramos uma pergunta, também ela muito profunda, precisamente uma pergunta antropológica. O Salmo 144 questiona: Senhor, Senhor Deus, quem é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele tenhas interesse? Aqui está a pergunta crucial. O que é o homem? É uma pergunta que está tão no âmago, no centro da nossa própria existência, que precisamos de organizar um conjunto de ideias e de reflexões para tentar desvendar este grande mistério. O que eu lhe proponho é hoje irmos à Bíblia e procurar na Bíblia a resposta a estas grandes questões. No fundo, qual é a proposta de antropologia que a Bíblia proporciona? Vamos então à primeira pergunta. Como é que surgiu o homem? Qual é a nossa origem? Porque é que estamos aqui? A primeira e mais fundamental questão da própria essência do ser humano é: de onde viemos? Para responder a esta pergunta na Bíblia é tão direto quanto irmos ao início de todas as coisas. E o relato bíblico sobre a criação providencia precisamente uma resposta. Na verdade, é uma resposta profundamente antropológica, porque nos ajuda a entender a essência de quem somos. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre todos os seres vivos. Criou, por isso, Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Repare como a Bíblia completa esta informação sobre o facto de sermos, antes de mais, seres criados, portanto temos uma origem diretamente ligada a uma mente criadora e poderosa, mas somos também portadores da sua imagem. Portanto, há uma relação intrínseca e inequívoca entre o Criador e os seres humanos como suas criaturas. Mas depois, o relato bíblico dá-nos um pouco mais de detalhe descritivo sobre a forma, como Deus o fez. Agora já no capítulo 2 do Gênesis, diz que Deus fez o homem cair num sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechou-a no seu lugar e com a costela que havia tirado o Senhor Deus, fez uma mulher e a trouxe ao homem. A beleza de toda esta estrutura descritiva também tem bastante clareza. Deus usou e criou o homem a partir do barro e depois a mulher a partir do homem já formado. E esta informação, ela inspira sobre nós consequências extremamente profundas e positivas. Nós podemos ter a certeza de que não somos o fruto de factos aleatórios que transformaram material inorgânico em material orgânico e depois seres microscópicos, simples, foram-se transformando progressivamente ao longo de milhões de anos em seres complexos até chegarmos ao ser humano. Esta é uma alternativa da resposta. Eu diria, sem querer pôr em causa, obviamente, as convicções de quem quer que seja, diria que crer neste processo evolutivo é possível dizer que exige mais fé, na verdade, no processo do que na existência de um Criador. A Bíblia é clara, nós viemos das mãos de um Deus que teve o poder e o desejo, a intenção, e por isso a nossa origem é nobre, é fruto de um design, de uma inteligência, de uma vontade. É por isso que o ser humano não pode ser desvalorizado em qualquer momento ou circunstância. Pelo contrário, porque fomos, cada um de nós, planeados, criados por Deus. E é por isso que o nosso valor é intrínseco ao facto de que fomos todos alvos da mente criadora de Deus. Outra questão importante neste grande universo da antropologia, e particularmente na proposta da antropologia bíblica, é de que é que fomos formados. Estas informações elas vão ter, obviamente, um profundo impacto sobre aquilo que nós pensamos, sobre a nossa própria vida e também sobre a morte. Ora, mais uma vez, o texto bíblico tem uma revelação extraordinária. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se uma alma vivente ou um ser vivente. Aqui está, portanto, a explicação sobre a composição do ser humano. Pó da terra e fogo de vida. E o resultado desta soma, desta conjugação, é o ser que vive ou a alma vivente. É por isso que é importante dar uma ênfase aqui, quase um parênteses, para dizer que muitas pessoas, até muitos crentes, que carecem de um conhecimento talvez mais claro do que está registado na Bíblia, até porque muitos dos que creem naquilo que agora vou dizer, creem também na Bíblia, e creem o quê? Que os seres humanos têm uma alma independente do corpo. E, portanto, por exemplo, na morte, a alma continuaria viva. A verdade é que esta é uma ideia clássica, uma ideia que podemos rastrear a sua origem e no pensamento moderno ela vem ou nasceu particularmente com o pensamento platónico, o filósofo grego Platão, uma ideia dualista do ser humano que nos últimos anos, décadas, tem ganho uma força especial também no que poderíamos chamar de um espiritismo moderno. A verdade é que esta ideia ela não combina em nenhuma dimensão com aquilo que a Bíblia revela. Porque a palavra de Deus ensina e descreve de uma maneira muito clara que nós não somos uma alma, que é seria uma entidade viva que estaria dentro de um corpo. Não, nós não somos, nós não temos uma alma, nós somos uma alma vivente, seres vivos. É por isso que quando alguém morre, a única coisa que se esgota dentro da pessoa, é aquilo que lá foi colocado, é o fogo, é o sopro de vida. Se quiser, é o ato de respirar. Talvez num próximo tema vamos aprofundar um pouco mais ainda esta dimensão. Por agora, o importante é termos em consideração que nós somos corpo e esse corpo inclui tudo o que nós somos enquanto entidade. A vida foi-nos concedida por Deus. É dele que vem esse ato de respirar. Agora, importa questionar-nos sobre o propósito da vida. E a questão do propósito da existência humana ela é muito importante para nós, porque, em certo sentido, é aqui que se determina que valor temos e por que razão, na verdade, existimos? Há algum objetivo para a vida? Aquilo que poderíamos chamar, e muitas vezes é designado como o sentido da vida. Esta questão ela é tratada também na área da filosofia, de diversas maneiras. Aristóteles, por exemplo, um dos grandes pensadores da antiguidade, ele tratava a questão do propósito da vida de uma maneira completamente distinta do que a Bíblia descreve e propõe. Aristóteles defendia que cada ser humano nasceu com uma função no universo e que se uma pessoa não exercer essa função, ela nunca será feliz e não cumpre a razão pela qual existe. Assim, no pensamento do filósofo, a pessoa, por exemplo, que nasceu para ser professor só pode ser realizada e plena de verdade se cumprir esse particular propósito. Mas não, este não é o pensamento da antropologia que a Bíblia propõe. Ao longo da história, Deus, ele chamou muitas pessoas para funções específicas, com certeza, mas o propósito da vida é mais amplo e, na verdade, é um chamado universal. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu aos Coríntios o seguinte: assim, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E assim, encontramos nos apóstolos e nos profetas da Bíblia um sentido de propósito para a existência da vida humana que se cumpre no próprio Deus como Criador. Não importa, portanto, se eu sou dentista, empresário, professor, carpinteiro ou qualquer vocação que eu tenha na vida, existimos para a glória de Deus. Esta expressão, ela também, obviamente, está sujeita a muitas interpretações e pode, aliás, ser muito mal interpretada. Mas o texto bíblico ensina-nos que as ações, as escolhas que fazemos, a maneira como nos definimos e agimos, tudo cumpre o verdadeiro propósito quando Deus é glorificado. Ora, aqui temos um grande e um supremo propósito. A verdade é que a glória de Deus é a satisfação das suas criaturas. Talvez num outro programa aqui eu também explore melhor esta dimensão. A glória de Deus não é, portanto, um ato de responder a uma vontade egoísta de Deus, de que alguém o esteja a adorar ou a dizer que ele é bom. Deus não precisa que alguém diga que ele é bom. O que traz glória a Deus é a profunda realização das suas criaturas. E em Deus encontramos, na verdade, o propósito da nossa vida. É por isso que a relação entre pais e filhos é, à escala humana, talvez a metáfora perfeita para esta realização. Falta-nos ainda questionar sobre o destino. Esta também é uma questão crucial na vida. Nós já vimos que viemos à existência pela vontade de Deus e que devemos viver para a sua glória, porque Ele conhece e sabe o que é melhor para nós. Agora, claro, é natural perguntar então para onde é que tudo isto nos vai levar. O próprio Cristo ajuda-nos a chegarmos à resposta definitiva a isto. Jesus disse, e João, o apóstolo, registrou estas palavras no capítulo 14 do seu livro: "Não se turbe o vosso coração. Se creem em Deus, creiam também em mim", disse Jesus. "Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria-vos dito, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também." Nós não estamos numa existência aleatória que se vai encerrar abruptamente na morte, como uma porta que se fecha para nunca mais abrir. Jesus prometeu-nos um destino eterno e, portanto, a vida aqui nesta terra, ela cumpre um propósito de preparação e ela atingirá o seu clímax quando Jesus quando ele cumprir aquilo que prometeu, que voltaria. Mesmo aqueles que tiverem que passar pela morte, que a Bíblia explica como sendo um estado inconsciente, um sono, como é tantas vezes chamada, esses também voltarão à vida. E aqueles que desceram à sepultura, mas desceram na fé, desceram em Cristo, desceram na convicção de que existiram para esse propósito e para a glória do seu Deus, esses terão um destino, um propósito, um horizonte final, a eternidade. Porque, como a própria Bíblia diz, nós fomos criados para a eternidade. Deus colocou em cada um de nós a eternidade. E só na eternidade cumpriremos plenamente o propósito e o destino para o qual fomos criados. Que a Bíblia ensina sobre o ser humano, sobre quem somos, o que hoje estive a tentar partilhar aqui consigo é que é uma mensagem de esperança. É por isso que eu desejo de todo o meu coração que hoje eu tenha sido também mais uma vez uma voz de esperança, não pelas coisas que eu disse ou por mim ou pelo meu tom de voz, mas uma voz de esperança, porque essa é a voz da palavra de Deus que hoje mais uma vez nos ajudou a compreender como temos um horizonte de esperança para nós. E será que deseja fazer parte desse horizonte de esperança? Está a preparar-se para ele? É isso que eu desafio a continuar a fazer e a procurar Deus na sua vida. A procurar nele e na sua palavra respostas também para estas e outras importantes questões, grandes dúvidas sobre a vida. É natural que as tenhamos. Mas eu acredito profundamente que na palavra de Deus, nessa voz de esperança, nós temos as respostas que tanto ansiamos e necessitamos. Por isso hoje deixo mais uma vez o desafio, também que tenho aqui deixado nos últimos programas. Em breve iniciaremos um grupo de estudo em conjunto aqui com os ouvintes da Voz da Esperança em particular, e um grupo online que se vai reunir, onde cada um de forma voluntária, quase até anónima se quiser, mas a ideia é nos juntarmos num grupo online de estudo da Bíblia, sobretudo para estudarmos a vida de Jesus e aprendermos com ele as grandes lições, precisamente as grandes lições da vida e da fé. Por isso, já sabe, se quiser fazer parte, se não tinha ainda ouvido este desafio, fica aqui desde agora o convite a juntar-se a nós neste grupo que começaremos. Basta enviar uma mensagem dizendo também quer fazer parte desse grupo ou pedindo informações. Envie-nos uma mensagem para o nosso número de telefone ou pelo WhatsApp, talvez seja o mais rápido e mais simples. O número é o 933-912-912. Esta 912 é, aliás, a frequência em FM aqui da nossa rádio RCS, 91.2. Portanto, o telefone é muito fácil, 933-912-912. Envie-nos uma mensagem. Se o preferir fazer por e-mail, se lhe for porventura mais simples ou confortável, relembro também o nosso contacto de e-mail, programas@radiorcs.pt. Fica o nosso encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá, que Deus o abençoe. Se quiser ouvir este, outros episódios anteriores, ou partilhar com alguém os episódios da Voz da Esperança ou de qualquer outro programa da nossa vasta lista aqui na Rádio RCS, pode sempre fazê-lo, naturalmente pesquisando nas diferentes plataformas de podcast, mas talvez a maneira mais simples, onde temos tudo reunido, é precisamente no nosso site, um portal autêntico de conteúdos em radiorcs.novotempo.pt. Fica então, encontro marcado. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança, com Pedro Esteves.